O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta O Trovador Solitário.
Eu sou o Renato Russo, eu escrevo as letras e eu canto. Nasci no dia 27 de março, eu tenho 23 anos e sou Áries ascendente em peixes. Eu trabalhava com jornalismo, rádio, era professor de inglês também. E comecei a trabalhar com 17 anos e tudo, mas só que de repente tocar rock era uma coisa que eu gostava mais de fazer. E como deu certo, eu continuo fazendo isso até hoje.
Brasília, final dos anos 70. Em plena ditadura militar, a capital federal, com menos de 20 anos de existência, praticamente não oferecia opções de entretenimento. A saída para os jovens era fazer festas e formar grupos musicais. A turma punk da cidade, influenciada por bandas como The Clash e Sex Pistols, começava a ganhar destaque mais pela aparência do que pelas músicas. Um dos líderes desse grupo de amigos, que gostava de furar a boca com grampos e andava com o cabelo pintado e a roupa rasgada, viria a se tornar o maior ídolo de toda uma geração. Renato Manfredini Jr. nasceu em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. Morou em Curitiba e em Nova York até mudar-se para Brasília, aos 13 anos. Entre os 15 e os 17 anos, enfrentou várias operações e viveu entre a cama e a cadeira de rodas, lutando contra uma rara doença nos ossos. Aos 18, totalmente recuperado, Renato já tinha sua própria turma. Era um dos líderes naturais do grupo, conhecido como a Turma da Colina. Ainda em 78, Renato forma o Aborto Elétrico, a primeira banda punk de Brasília. Nessa época, em homenagem aos filósofos Jean-Jacques Rousseau e Bertrand Russell, o cantor decide usar Renato Russo como nome artístico. A banda durou 4 anos e ficou bastante conhecida na cidade. Os frequentes desentendimentos com o baterista Felemos desgastaram Renato, que decidiu abandonar o grupo. Usando o nome artístico de Trovador Solitário, ele passa a fazer apresentações solo em bares da cidade, utilizando apenas um violão. Nessa época, Renato já começava a mostrar que tinha um talento musical fora do comum. Meses mais tarde, ele se junta ao baterista Marcelo Bonfá e ao guitarrista Eduardo Paraná e forma a Legião Urbana. Ainda com a influência musical do punk, Renato não gosta dos longos solos de guitarra de Eduardo Paraná, que abandona a Legião. Ele é substituído por Ico Ouro Preto, que logo também deixa o grupo. É quando, finalmente, o guitarrista Dado Villa-Lobos, que tinha acabado de sair de outra banda, é convidado por Renato para fazer parte de seu grupo. Está formada a verdadeira Legião Urbana. Inicialmente, a Legião não tinha grandes ambições de sucesso, como conta Dado Villa-Lobos.
Legião Urbana, na verdade, eram 3 amigos, 3 jovens, 4 no começo, e adolescentes e tal, que acreditavam no que estavam fazendo, e nada mais além disso, e que colocava as coisas do jeito que foram colocadas, e, sabe, com sinceridade, essas coisas todas que são básicas na formação de qualquer um.
Algum tempo depois, entra para a banda o contrabaixista Renato Rocha, que viria a permanecer até o terceiro CD. Com a ajuda dos Paralamas do Sucesso, que já se tornavam nacionalmente conhecidos, a Legião se muda para o Rio de Janeiro e assina contrato com uma grande gravadora. É lançado o primeiro CD.
O primeiro? Bem, foi uma coisa que aconteceu tão rápido, era uma coisa que a gente queria tanto, que eu acho que aquele disco é um clássico.
É o início de uma história de rock and roll e poesia. O início da criação do mito Renato Russo. Renato Russo tinha o carisma como uma de suas qualidades. Certa vez, quando ainda morava em Brasília, o bailarino russo Mikhail Baryshnikov foi fazer uma apresentação na cidade. Estavam presentes nomes importantes da política brasileira, inclusive militares. Renato foi à apresentação vestido como um punk e, falando inglês o tempo todo, se passou por alguém ligado a uma embaixada. Ao invés de ser preso, conseguiu ficar na primeira fila e ir ao camarim do bailarino depois da apresentação. Baryshnikov chegou a dizer que fazia questão da presença de Renato nos outros eventos que ele faria no Brasil. Alcoólatra desde a adolescência, Renato também era viciado em outras drogas, como cocaína. Fez alguns tratamentos contra a dependência química e alcoólica, mas nunca conseguiu se livrar completamente dos vícios. Na época do tratamento nos Narcóticos Anônimos, ele compôs a música Só Por Hoje, cujo título é o lema da instituição. Renato sempre foi bastante culto. Adorava ler Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa, falava inglês e italiano e gostava muito de cinema. Ele chegou até a atuar em um média-metragem. A produção recebeu o prêmio de melhor filme experimental em um festival de cinema de Brasília, em 1982. Na adolescência, Renato teve pouquíssimas namoradas e nunca conversava com os amigos sobre mulheres. Apesar disso, eles nunca desconfiaram da opção sexual do cantor, mas em suas músicas, ele sempre dava pistas sobre sua homossexualidade. Até que, com a canção Meninos e Meninas, de 89, Renato dizia claramente o que em outras músicas estava subentendido. Nesse mesmo ano, Renato deu uma entrevista histórica, confirmando ser homossexual. Renato muitas vezes era rotulado como messiânico. A maneira de se dirigir ao público em suas músicas chegava a gerar críticas. Além disso, ele tinha o costume de fazer discursos pregadores no meio dos shows. O cantor não aceitava ser chamado de messiânico e muitas vezes dizia que não fazia diferença para ele ser idolatrado ou não. Mas todos sabem que não era bem assim.
Eu só sei uma coisa. Eu adoro ser idolatrado. Me amem.
O cantor tinha uma enorme capacidade de falar sobre assuntos totalmente diferentes em suas músicas, como a situação do Brasil.
Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a
sexo.
Aquele gosto amargo do teu corpo ficou na minha boca por mais tempo.
Drogas. Vestibular.
Estou trancado em casa e não posso sair. Paixões tenho que passar. Tem música, eu posso mais ouvir. E assim eu posso nem me concentrar. Só nada de...
E passagens bíblicas. Mas nada aparecia tanto em suas músicas quanto o romantismo.
Aqui, tenho medo de mim mesmo, e sinto falta do teu corpo junto ao meu.
Em 1989, nasce Giuliano, filho de Renato e de uma fã. Mesmo com eternas especulações sobre uma possível adoção, a família sempre afirmou que Giuliano é filho legítimo de Renato. A mãe do menino morreu um ano depois, em um acidente de carro. Giuliano mora com os pais de Renato desde que nasceu. Apesar disso, o cantor sempre acompanhou de perto o crescimento do filho, que hoje tem 13 anos. Os shows da Legião Urbana sempre lotavam e a banda era ovacionada. Mesmo assim, Renato Russo achava que fazer shows muitas vezes não valia a pena.
Eu não gosto de dar show, me dá agonia. Eu gosto de estar no palco, mas ficar em hotel, ficar longe de casa, comer comida de hotel, sabe? E tipo assim, é chato porque de repente as pessoas gostam de show da gente, mas pelo menos até agora tem sido muita gente nos shows. E aquela gritaria, aquele corre-corre, segurança batendo na garotada, então eu detesto.
Depois do álbum O Descobrimento do Brasil, Renato decide priorizar seus projetos solo e lança dois discos. No primeiro, em inglês, o cantor exalta o orgulho gay ao som de diversos covers, como Madonna.
You are my destiny, I can't let go. Can't you see?
O segundo trouxe versões de músicas italianas e fez bastante sucesso. O último disco lançado com Renato Vivo foi A Tempestade, em setembro de 96. As músicas, bastante depressivas, refletiam o momento que Renato vivia.
Mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira.
A AIDS o estava deixando muito debilitado. O cantor havia contraído o vírus em 1990, mas nunca havia assumido publicamente. O álbum A Tempestade já não traz os costumeiros agradecimentos, nem a expressão em latim Legião Urbana vence todas as coisas. Devido à sensível piora em sua saúde, Renato havia decidido parar de tomar os coquetéis anti-AIDS e esperar pela morte. Todos sabiam que o fim estava próximo. No dia 11 de outubro de 1996, Renato Russo morre devido a uma insuficiência pulmonar, pesando apenas 45 quilos. Dois discos com músicas inéditas seriam lançados depois de sua morte, um pela Legião e outro solo.
A Legião Urbana era um casamento entre três pessoas e sem o Renato, sabe, como já vi em alguns lugares, a Legião Urbana continuou. Não, a Legião acabou porque um elo foi quebrado, né?
Não existe isso. Então, justamente, muito bem colocado, não tem... Enfim, o Renato é uma pessoa insubstituível.
Mais de 6 anos após a morte de Renato Russo, sua influência ainda é imensa. Seus fãs aumentam a cada dia. A nova geração de adolescentes, que mal conhecia Legião Urbana quando o cantor era vivo, faz com que cerca de 350 mil discos da banda sejam vendidos todo ano. Até hoje, totalizando os álbuns solo e os da Legião, mais de 13 milhões de discos foram vendidos em todo o país. O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou O Trovador Solitário. Locução e produção de William Collier. Orientação de Eduardo Medit e auxílio técnico de Alcides Alves e de Rogério Machado. Mais, e agora já ninguém...